Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional. Thank you. Olá, bem-vindo ao início de mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo na Rádio Zero e transmitido em rede de rádios locais, universitárias e online. No início desta emissão, estamos a escutar Custódio Castelo, a referência maior da atual renovação da guitarra portuguesa, que acaba de editar o álbum Eventos, segundo o disco a solo de um instrumentista que tem acompanhado várias vozes femininas e masculinas do fado. Neste segundo álbum solo de Custódio Castelo, a guitarra portuguesa evoca inevitavelmente o fado de Lisboa, mas viaja com o instrumentista por muitas outras paragens, da morna cabo-verdiana ao jazz e à música clássica. Para além de Carlos Menezes no contrabaixo e Carlos Garcia, guitarra clássica, que integram o trio de Custódio Castelo, este álbum Eventos contou ainda com a participação de um notável leque de músicos convidados: Richard Galeano em acordeão, Janina Kmelik, violino, Pedro Ladeira, clarinete, Miguel Carvalhinho, guitarra de 10 cordas, Joel Pina, baixo acústico, Jorge Fernando, José Almir Nunes e Alexandre Silva, guitarras clássicas, Vice Dias, cordas crioulas, Fernando Nunes, programações. Eventos contou ainda com a participação da classe de guitarra portuguesa do primeiro curso superior de guitarra portuguesa da ESART, lecionado por Custódio Castelo. Durante esta hora vamos então falar com este músico que tem percorrido o mundo a divulgar a guitarra portuguesa. Custódio, este disco Inventos é um disco em que, por um lado, cheira a Lisboa, mas, por outro lado, cheira a mundo inteiro. Isto é consequência, por um lado, do desenvolvimento que tem feito enquanto intérprete da guitarra portuguesa, mais do que como acompanhante de fadistas, e, sobretudo, ali a encontrar-se com outros músicos tipo Richard Galeano, por exemplo. Será este o prenúncio de um desenvolvimento, aquilo que é o Custódio Castelo irá fazer no futuro, mais desenvolvimento de outras sonoridades além fado, será isso?
É perfeito o que disse e a ponte que fez em relação às viagens, que eu percebi, era um disco mundo. Este é realmente a designação que eu poderei chamar. É um disco de resultado da aprendizagem das viagens, dos contactos, dos encontros, principalmente, com as culturas de outros países, de outras gentes, e ter a capacidade de assumir que o instrumento tradicional português tem a capacidade e pode infiltrar-se, entre aspas, cruzando com outras culturas e com outras sonoridades. Não é só um instrumento cingido ao fado, ao acompanhamento, pois o é por excelência, mas também capacitado de também ele representar uma voz.
Porque é que não tem havido, ao longo destes anos, mais experiências a nível de guitarristas de guitarra portuguesa?
Depois do Carlos Paredes,
apareceu o Ricardo Rocha também, digamos, a fundir guitarra portuguesa com piano, indo para um universo mais clássico, e há o Custódio Castelo e talvez a Luísa, que também faz a ponte entre o Portugal e o Mediterrâneo, mas não tem havido muito desenvolvimento de guitarra portuguesa, não é?
Também não é assim, não, permite-me discordar, ou melhor, justificar, que tem havido um empenho, tem havido uma força muito grande das pessoas que tocam este instrumento em o alargar também, em o desenvolver e, sobretudo, neste momento podemos estar de parabéns porque a guitarra portuguesa já existe um curso superior para este instrumento que até aqui não havia. Isto existe há 3 anos atrás.
Existe também miúdos a aprenderem guitarra portuguesa no conservatório.
Cada vez nacional. Mais vontade de tocar este instrumento, cada vez há mais procura. Depois, em termos de experiências musicais, se a guitarra, a explicação está aqui, é que se a guitarra estivesse só como um instrumento do fado, não tínhamos tantos adeptos. Mas neste momento, como existem novas experiências, novas sonoridades, e provavelmente eu serei culpabilizado por isso, naturalmente, porque tenho procurado outras sonoridades, não é? Outras misturas. Isso capta, obviamente, a atenção dos mais jovens, não é? Eu falo por mim, porque tocava guitarra elétrica e comecei assim, não é? E só aos 16 anos é que eu comecei a entender a sonoridade daquele instrumento. Só aos 16 anos. Então, o que se passa é que, neste momento, temos, de certa forma, um globo em que esta sonoridade começa a ser cada vez mais apresentada no mundo. E falamos dos festivais de música do mundo. Eu falo-lhe, por exemplo, agora no final de novembro, a guitarra portuguesa é o instrumento convidado de um festival internacional, né, de bandolim, que é feito em Toulouse, onde estão os melhores executantes desse instrumento. E a guitarra portuguesa é um instrumento convidado. Portanto, mais uma porta que se está a abrir, mais um sítio onde vamos mostrar este instrumento, o nome do nosso povo e do nosso país. Este enriquecimento que estamos a ter constantemente faz com que cada vez os jovens saibam mais sobre o instrumento, não percebam que o instrumento serve só para o fado.
tenta ensinar, digamos, aos seus alunos, sobretudo. Da Escola Exarte, não é? Do Castelo Branco.
Na Exarte, eu tenho um princípio do qual não abdico, que é ensinar a tradição, porque acho que essa raiz não se pode perder. Portanto, eu faço uma viagem desde Armandinho, até ao Ricardo Rocha, até aos dias de hoje, portanto, passando pelo Fonso Rocha, passando pelo Raul Neri, passando pelo Jaime Santos, os grandes, os Zé Nunes, grandes instrumentistas que nos deixaram discos, que são livros, não é? Que para nós, que servem de objeto de estudo, onde a cada um deles eu vou retirar pequenos pormenores técnicos e sonoros, e vou passar essas fórmulas e essa forma aos alunos. Portanto, eles primeiro aprendem a tradição e depois então vão para dar largas à sua imaginação, mas obrigatoriamente este ensino da tradição, para que não se perca, e isto sim faz parte também deste património, eu faço questão de passar.
Entre os seus alunos, que são que miúdos entre os 18, 22, 23 anos, será mais ou menos essa...
Exatamente, até aos 50.
Até aos 50.
Exatamente.
Mas, digamos, as idades normais, não é? Acabar o 12º ano
com que acabou
e depois,
entretanto,
fazer uma,
que acabou de dizer.
Um ensino superior, não é?
Exatamente. Eles chegam, a maioria deles, licenciados, e vêm fazer... A guitarra portuguesa é... este curso é muito completo, porque eles são obrigados a fazer... a história da música, a prática teclado, análise, tudo, enfim, o que até aqui também faltava um bocado isso às pessoas que tocam este instrumento, porque só tocavam fado. O instrumento só tocava fado. Eles não sabiam, por exemplo, não sabiam ler música, a maioria, não sabiam interpretar, portanto, uma pauta, não sabiam, enfim. Neste momento, aqueles alunos saem de lá com a capacidade de integrar uma orquestra, de integrar um ensino, enfim, isto faltava. Portanto, eu julgo que este trabalho tinha que ser feito e eu considero que isto é o começo.
Mas entre aqueles seus alunos vê alguns rapazes com potencialidade de, digamos, extravasarem as fronteiras do fado, isto é, serem no futuro meros acompanhantes de fadistas?
Tenho a absoluta certeza daquilo que estou a dizer. Que,
há ideias, que 40%, há ambição de
40% de rapazes que estão lá comigo têm essa ambição e já há um dos meus alunos que apresentou-me agora um projeto há pouco tempo, chama-se Fado Metal. E então, cruzar a guitarra portuguesa com guitarras elétricas. E onde a sonoridade da guitarra portuguesa é preponderante, mas também noutros acompanhamentos.
Thank you.
falamos em guitarras elétricas. O Custódio Castelo, o construtor de uma das suas guitarras, pensou que aquela que usa atualmente é o Oscar Cardoso.
Exatamente.
O Oscar Cardoso, que já fez outros instrumentos de tradição em que para serem eletrificados, uhum, como por exemplo um instrumento do Vasco Casais, que é um bandolim ou bandolão, não sei, portanto, que funciona quase como uma guitarra. Não, e o Custódio Castelo, como primeiro tocava guitarra elétrica, nunca se sentiu tentado, digamos, a ter um outro instrumento mais híbrido de guitarra portuguesa que o pudesse eletrificar?
Eu vou-lhe contar uma história muito engraçada, uma vez que temos algum tempo para falar. Eu vou dizer que o meu começo e a minha chegada ao fado tem uma história muito engraçada. Eu estava em entretenimento a tocar guitarra elétrica quando de repente eu tenho contacto pela primeira vez com a guitarra portuguesa. Foi em Cascais, e o guitarrista que eu vi tocar a primeira vez à minha frente foi o José Luís Nobre Costa. Eu nunca tinha visto uma guitarra, conhecia o som dos discos lá de casa, da Amália e da Irminha, mas propriamente o instrumento junto de mim não tinha tido. A 1,5 metros de distância tinha a guitarra portuguesa, José Luís, a tocar, e eu fiquei tão, tão embevecido, a tal ponto que no dia seguinte eu fui comprar uma guitarra portuguesa. Estava numa chapelaria em Santarém, a servir de expositor, e eu convenci o senhor a vender uma guitarra, e o senhor não queria, mas isto é para decoração, mas eu quero a guitarra. Bom, o homem, por qualquer... para se ver livre de mim, provavelmente, vende uma guitarra. O que é que eu fiz? Eu eletrifiquei essa guitarra, pus-lhe um piezo, pus-lhe um microfone, afinando a guitarra como a guitarra normal, portanto, Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi, eu eletrifiquei e tocava na guitarra, inclusivamente nessas situações de entretenimento. Imagino o que é que me aconteceu. Estava eu a tocar, quando... nós estávamos a fazer o agrupamento, estava a fazer a primeira parte de um espetáculo de variedades, onde vinham fadistas de Lisboa, os chamados fadistas profissionais, naquela altura chamava-se fadistas profissionais, vinham de Lisboa. Imagine só que quase a terminar, há um senhor que vem junto de mim, que me chamou e chamou-me. Entre os nomes mais suaves que me chamou, um deles foi Assassino. Fiquei muito incomodado. O senhor, por me estar a ofender daquela forma, disse: mas porquê? E ele disse-me: o que o senhor está a fazer é assassinar um instrumento, que é a guitarra portuguesa. Eu hoje entendo muito bem o que é que o senhor quis dizer. Portanto, e ele ensinou-me a afinação desse instrumento, e eu, não foi logo de seguida, mas um mês depois, ainda com um pé num lado e outro no outro, eu tive a preocupação de ir à procura de quem me explicasse pelo menos como era a afinação deste instrumento. E aí fui a bater à porta de um barbeiro em Almeirim, chamado Lionel Mendrico, o mestre Lionel, que era barbeiro, que me explicou e me ensinou 4 ou 5 fados, e como é que um instrumento se tocava, e qual a afinação. Portanto, veja, eu já fui, digamos que, já fui crucificado o suficiente por fazer experiências loucas. Mas apesar, este era miúdo.
Mas apesar disso, agora, isso não o intimida? Porque
não,
continuo a explorar.
Eu sou uma pessoa, devido à minha teimosia e determinação, tenho-me permitido criar alguma coisa, e a verdade é esta. Já pensei em construir coisas diferentes, mas preferi juntar-me ao Oscar Cardoso e, juntamente com ele, criar essas experiências. E estamos a falar da guitarra sem fundo, com fibra de carbono. Foi uma experiência, pronto, com algum êxito, e de facto ainda toquei muito nessa guitarra, até as pataletas de cana, até os cavaletes que fizemos experiências, não só fazê-los em osso, mas fazê-los noutros materiais, estamos a falar do bronze, no cristal, de tantas experiências, coisas que nós fizemos a nível da guitarra, até chegar ao momento em que deste inventos eu ter o disco praticamente gravado, estava a entrar em misturas, coisa assim.
Exato, quando, aparece-lhe uma guitarra na mão e
quando o Oscar me
gravar,
telefona,
não é?
E dizer, vem ouvir esta guitarra, tens aqui a guitarra da tua vida. E eu disse, eu não acredito, mas esta história de procurar uma guitarra nova depois da guitarra sem fundo, vão 6 anos. Então, experiências de chegar lá e não é isto, não é. E realmente eu encontrei lá a guitarra da minha vida, do momento. E eu voltei para trás e digo assim, agora eu tenho um problema, eu tenho que regravar o disco todo. E assim foi. O disco já era para ter 2 anos atrás.
Se tivesse gravado com a guitarra anterior, ficava muito diferente este evento.
Ficava.
Mas em termos de som?
Em termos de som, não em termos de mensagem. Eu procuro sempre, de disco para disco, uma evolução não só técnica, mas também em termos sonoros, e realmente a riqueza deste instrumento novo, que é feito num tronco escavado. Não é uma guitarra normal, não é convencional, com ilhargas coladas, não. É um tronco em que foi escavado e o tampo é colado só apenas o tampo. Portanto, é um instrumento muito rico harmonicamente, tem um volume superior às outras, pelo menos às que tenho, mas sobretudo timbricamente é um instrumento que é muito rico em médios, e vai ocupar um espaço que dentro da guitarra portuguesa, julgo eu, vai aproximar a guitarra portuguesa ao timbre do piano. Portanto, digamos que aqui a tentativa é um bocado universalizar o instrumento, levando timbricamente aos ouvidos, ao que os ouvidos mundialmente estão mais habituados.
Uhum. E esse é também, acaba por ser um instrumento mais, ideal para poder fazer as suas outras aventuras, isto é, aproximar esse instrumento com outros instrumentos ou com outros instrumentistas que não sejam portugueses.
Perfeitamente.
Como, por exemplo, do Richard Galeano, com que outros músicos é que têm tocado ultimamente?
Não tenho tocado com tanta gente. Olha, eu fiz uma experiência há 2 anos com Nicola Piovani, que é um pianista e compositor italiano, quem gosto muito. Ele é compositor da banda sonora do filme La Vita è Bella. E também a Israel com a Noa, também fiz uma experiência com a guitarra portuguesa. Foi trazer este instrumento hoje em dia ao mundo, mostrá-lo a instrumentistas, a músicos, a pessoas ligadas à música, cada vez menos está a ser um instrumento estranho. Eu já ouvi coisas deste género. Olha, este é o instrumento da Amália. Essa é a guitarra da Amália. Já ouvi coisas assim deste género, por acaso esta observação foi no Canadá. Repare, eu sou aquele tipo de músico, de pessoas, já não falo quanto músico, mas enquanto pessoa, que chego aos festivais internacionais na véspera e vou ver o que é que se passa, sempre vou saber onde é que estão os concertos e vou...
Continua a ser melómano, não é?
De certa forma. E vou à procura do que é que está a acontecer. E levo a minha guitarra e, se possível, eu vou parar a fazer uma jam com outros músicos, com culturas. Eu lembro de uma vez no Festival Internacional do Sud, de Arles, sul de França, em que eu convidei um grupo árabe a tocar com a guitarra portuguesa, de percussões e de não sei o quê. Nós escolhemos uma tonalidade, era Dó maior, e eles tinham Dó maior e Fá, de 2 acordes. Então, naqueles 2 acordes eu consegui inserir-me, consegui fazer uns improvisos. Eles acharam a ideia brilhante, e imagine-se que no dia seguinte coincidia com um day off deles, e eu convidei-os para o meu concerto. Portanto, de repente, tudo fica ligado, tudo faz sentido e tudo soa. Soa.
E um músico estrangeiro, que seja do jazz ou que seja da clássica, que não conheça uma guitarra portuguesa, e quando o ouve...
Fica fascinado.
E o que é que ele acha que soa Portugal, mas também soa a Norte de África, tipo o Laúd, ou soa a Grécia, tipo o Bouzouki?
Muitas vezes... Olha, dou-lhe o exemplo do Tim Race, que é o
como que gravou com a Namora, não é?
Exatamente. Exato. Só que sou fonista dos Rolling Stones.
Portanto, participou no projeto dos Rolling Stones.
Estou a falar dessa altura, exato, especificamente, exato. Porque quando ele toma consciência do instrumento, ou seja, do valor do instrumento, ele fez substituir o piano pela guitarra portuguesa. Portanto, o espaço que estava designado para o piano passou a ser da guitarra portuguesa. E acabámos de fazer imensos concertos assim nos Estados Unidos, pronto, com a Ana Moura. Repare, veja bem, a riqueza harmónica que um músico até ali não conhecia o instrumento, aliás conhecia, mas ligado ao acompanhamento do fado especificamente, e de repente trá-lo para junto dele e assim, não, eu quero que tu segures a base harmónica, porque eu quero improvisar aqui por cima desta base, porque adoro o som do instrumento. E estamos a falar coisas do género, o fado menor. Estamos a falar da nossa riqueza cultural. Estamos a falar do fado menor, que é 2 acordes, não é? Em que ele improvisa no meio, entre 2 quadras soberbamente cantadas pela Ana Moura. Ele faz um improviso que durou 7 minutos, não é? Com base no fado menor. E ele diz, eu estou fantasticamente apoiado, adoro esta sonoridade, e inclusivamente inspira-o a criar coisas com guitarra portuguesa.
Thank you.
exemplo, ter convidado músicos clássicos, por exemplo, a violinista Janina
Kmelik,
também é uma forma de mostrar que navega bem em vários mares. Portanto, como diz que a sua guitarra, digamos, é uma caravela, não é? Uma caravela navega por todos os mares, e suavemente e sem...
com
sem
mais ou menos dificuldade.
Sem tempestades.
Com mais ou menos dificuldade, mas acho que o navegar depende sempre de um objetivo, não é? O querer chegar mais além, e este navegar é assim que eu me faço perceber por ele. A Janina, falando da Janina, acho que é maravilhoso de repente eu estar a ouvir uma sinfónica a tocar e o primeiro violino da orquestra, o concertino, que era ela, fazer-me lembrar a sonoridade do timbre de um violinista cabo-verdiano chamado Travadinha. Isto é incrível. Eu de repente, como é que pode? Como é que pode? Depois soube que a Janina era russa, a naturalidade russa. E então fiquei fascinado com aquele som. Disse assim, eu quero esta sonoridade, eu quero este timbre. E depois foi também navegar um pouco humildemente para chegar até ela e dizer-lhe, olha, eu sou o encantador de tristezas e faço esta música humilde e gostava que... percebi que esta, o seu timbre de som e a sua forma de tocar se tem a ver com aquilo que eu queria, com aquilo que eu sonhei, e posso adiantar que fui muito bem sucedido e que me sinto muito feliz por toda a gente dizer sim, toda a gente achar que tinha lá cabimento. Isso deixa-me muito feliz, mais rico.
Agora, claro, um disco que tem tanta gente aqui de vários países, levar para o palco, como é que é de o adaptar? Por exemplo, há um músico com que toca, que é o Carlos Menezes, que pode fazer de vice, não é? Que toca, tanto toca contrabaixo como toca cavaquinho, e ele pode fazer de vice, não é? Como é que é a sua disposição ao vivo para apresentar este e o seu disco anterior?
Olha, é assim, a formação base é sempre um trio, não é? A guitarra clássica, a viola de acompanhamento, que eu chamo-lhe viola de acompanhamento, que está quem toca comigo é o Carlos Garcia, que para mim ele é um acompanhador de fado, ele conhece a linguagem tradicional do fado, e então dessa cor eu não abdico, dessa cor sonora, dessa fórmula e dessa forma eu não abdico. Ele faz parte do trio. O Carlos Menezes, que se pode dividir também, é o contrabaixo. Depois eu vou adicionando, mas há uma coisa muito importante, e aqui ainda bem que fala neste ponto, que é fundamental. O que acontece quando, em relação a este invento, o que está a começar a acontecer... e já está previsto o ano que vem, estamos a falar de um tour do Canadá, eu já estou a trabalhar com músicos de lá, uns que eu tenho encontrado, e outros por sugestão desses que eu tenho encontrado, que irão tocar comigo, mas são músicos locais. Por exemplo, eu vou ao Canadá e digo assim, olha, eu preciso de um clarinetista, preciso de um contrabaixista, preciso de um teclista, preciso de um
Pedro Ladeira,
de um percussionista. Então, e então eu onde vou, e esta é uma forma também de economizar, tanto em termos de viagens, em termos destas coisas, uma vez que estamos tão focalizados numa coisa chamada crise, esta também é uma forma de não deixar de fazer acontecer as coisas, e esta é mais uma prova em que esta linguagem internacional, né, universal, chamada música, nos liga também. Tem estado a acontecer. É sempre o meu objetivo é ter todos, mas infelizmente não posso.
Thank you.
E agora como é que vai ser continuar a sua vida enquanto músico?
Igual.
Irá continuar com o seu trio? Irá continuar como acompanhante? Ou poderá também eventualmente desenvolver um projeto multicultural em que não seja o seu nome seja, digamos, uma parte de um todo,
evoca aqui uma coisa
com outros
importante,
músicos internacionais
evoca
de
aqui
renome.
Uma coisa importante que está em mente, que é realmente fazer alguma fusão. E há um tema neste evento que é o Ventus, que partiu de uma ideia minha enquanto, já antiga, enquanto tocava guitarra elétrica. E realmente esse tema, eu quando compus, foi a pensar na música de uma batida rock, não é? Então, transportando isto para esta linguagem, e portanto agora vou abrir aqui um véu que não era previsto, mas vou dizer-lhe que está em mente fazer um projeto inclusivamente com um agrupamento com bateria, baixo, rock à séria, mas com guitarra portuguesa. Não é para já, mas depois...
Então com músicos portugueses? Ou...
Não.
Não, com músicos internacionais.
Agora não digo mais.
Ah, sim, tudo bem.
Mas pronto, mais uma aventura que eu acho que terá... que não desvirtua, não desvirtuando
mas,
o instrumento.
Mas tem tido convites, digamos, de músicos internacionais que se interessam pela sonoridade da guitarra portuguesa?
Tenho.
Para, isto é, aqui foi o Custódio Castelo que foi à procura de músicos diferentes.
Como lhe disse,
áreas
como
para
lhe
vir
disse,
para o seu projeto.
É...
Isto é, o Custódio Castelo ser requisitado para...
Repare, o que é isto? É mais nem menos que aquilo que tem vindo a acontecer estes anos. Como é que eu conheceria o Richard Galliano se, por exemplo, a Universal França não me convida para tocar com ele? Não é? E conhecemos, imagino, na Holanda. Ele é francês, eu sou português, conhecemos-nos na Holanda, num festival, no Nordsee Festival, e ficamos amigos até hoje, onde eu tenho o privilégio de ele me convidar a tocar em concertos dele, não é? Com o New York Trio, por exemplo, e que chegou a vez de eu gravar um disco e lembrar-me, olha, eu tenho o dever de convidar este homem, não é? Uhum.
Mas isto são projetos, digamos, que é o seu projeto que o convida para o seu projeto. Ali é o projeto Richard Galliano que o convida a si, mas aquilo que eu faço é, aquilo que eu digo é uma fusão total, isto é, um projeto Custódio Castelo, Richard Galliano, Ravi Shankar, é o exemplo, não é?
Exato,
digamos, aqueles projetos às vezes com 3, 4 nomes de grandes instrumentistas.
Não está fora. Eu vou fazer um disco... Daqui a 2 discos, se tiver saúde e se continuar a ter a força e a coragem que tenho e que absorvo das pessoas que me ouvem, que me escutam e que, a quem eu agradeço o facto de me ajudarem a crescer, eu irei fazer um disco de guitarra portuguesa com guitarra espanhola. Isso eu posso garantir. Não vou dizer quem, mas...
Exato.
Será...
Oxalá tenha saúde, então, para poder ir com esses projetos avante.
Um disco ibérico, digamos assim.
Sim. Muito obrigado, Custódio Castelo.
É um gosto.
À terra pura.
Bem-haja.